está no ar o E o Vencedor É, que também pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Esta quinta-feira, a pontuar, estão connosco a Filomena Martins e também a Alexandra Machado. Carla, esta manhã avaliamos as medidas económicas para responder à pandemia, mas o grande tema do dia continua a ser as reações ao livro sobre o antigo governador do Banco de Portugal.
As reações são, de facto, muitas, variadas. Ontem foi a vez de, finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre o assunto. Filomena, o Presidente da República foi claro nesta questão?
Não, foi tudo menos claro. Aliás, ele tentou lançar a maior confusão sobre este assunto, acho eu. Nós já sabemos há muito tempo que não há almoços grátis e que convém pagar favores com outros favores. Eu acho que foi o que Marcelo fez. Havia de retribuir de alguma forma a Costa aquele grande apoio que teve do Primeiro-Ministro depois do erro monumental que cometeu sobre aquela história do número de vítimas de abusos sexuais da Igreja em Portugal, em que teve ali aquele braço amigo do Primeiro-Ministro. Não imaginei que esse apoio de Marcelo chegasse tão rápido, nem do momento em que ele veio, porque claramente o Primeiro-Ministro vive agora um dos seus piores momentos no governo, mesmo tendo maioria, e a maioria ainda só tendo 9 meses. E ontem Marcelo fez isso, deu claramente a mão a António Costa, lançando uma enorme confusão entre o caso Banif e a polémica da alegada interferência de António Costa no caso BIC, e o Banif e o BIC não são a mesma coisa. É óbvio que é fácil levar a confundir os dois, e Marcelo fez isso, fez questão de iludir as pessoas.
No caso BPI, Filomena, não é? BPI, não Banif, neste caso em concreto, que o Marcelo falou do BPI.
Desculpa,
Sim,
não te ouvi, não te consegui ouvir, Alexandre.
O Marcelo falou do
BPI.
BPI, não do Banif. Querias dizer BPI, era isso que eu estava a dizer.
Era isso exatamente o que eu estava a dizer. Eu hoje estou nos dias em que confundo tudo, mas ele também fez isso. É a mesma coisa que eu. Estou a confundir. Mas o que ele fez foi exatamente isso. Ele demorou-se a explicar o que aconteceu em 2016, não é? Quando o Costa criou aquele decreto para desblindar exatamente os estatutos do BPI, para cumprir a exigência do Banco Central Europeu de retirar Isabel dos Santos da administração do BPI, pronto, eu não confundo mais. E se isto é totalmente verdade, não torna mentira a outra acusação que vem no livro sobre o processo de venda do Banif. E não iliba António Costa do caso, eu já estou a trocar o estudo. Vocês agora confundiram-me. Vocês
Desculpa,
confundiram-me mesmo.
não, não iliba do caso BIC?
António Costa do caso em que está agora a ser discutido, e que está a enervar claramente o Primeiro-Ministro. E nesse caso, o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, acusa de lhe ter telefonado primeiro a dizer para não afastar Isabel dos Santos, por ser filha do chefe de governo do Estado de um país amigo, e depois, quando António Costa negou esse telefonema e disse que o ia processar, o ex-governador avançou que recebeu um SMS, e para o ex-governador dizer isto de uma forma tão perentória, deve ter esse SMS e deve poder mostrá-lo, obviamente, já que o primeiro-ministro ameaçou processá-lo e insistiu em dizer que o vai processar, e disse que nesse SMS o Primeiro-Ministro diz mesmo que é inoportuno afastar Isabel dos Santos por ela ser filha de José Eduardo dos Santos. Marcelo não precisa de nos dizer as boas relações que quer que tenhamos com Angola. Ele esteve recentemente no funeral quer de José Eduardo dos Santos, quer na posse de João Lourenço, e falou sempre de um país, ou melhor, não precisou de falar. Esteve lá como se estivéssemos num país com uma democracia sólida, como se não tivesse acontecido nada. E, portanto, eu acho que não precisava de vir criar esta ilusão em que passa vários minutos a falar de um caso e ignora completamente o outro, como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Porque António Costa está neste momento enredado em vários outros casos. Não consegue criar uma narrativa, não consegue criar factos novos que marquem a agenda, o que é absolutamente inacreditável nesta altura, quando tem exatamente maioria, e uma maioria muito recente. António Costa aparece, aliás, no discurso, nessa narrativa, cada vez mais arrogante e acossado quando fala em público. Esta mãozinha de Marcelo veio mesmo a calhar. E eu não, confesso, não acredito em coincidências, nem acredito que Marcelo cometeu um erro, nem que o fez de forma inocente. Já perdi a minha ingenuidade há muito tempo, já li muito sobre as patifarias políticas de Marcelo. Portanto, na prática só me falta mesmo conhecer as intenções finais que o Presidente teve ontem, não sei quais são, mas algumas terá certamente, talvez vocês me consigam explicar e não me confundam mais, porque eu já estou suficientemente confusa agora.
Alexandra, consegues explicar o que é que Marcelo pretendeu ontem
falar
de outros casos?
Sim, mas também ainda falta António Costa explicar o caso Bani.
Sim, faltam muitas explicações, Alexandra.
Bastantes. O que eu acho foi, enfim, é o que a Filomena está a dizer, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma vez, foi o defensor de Costa, neste caso do António. O primeiro-ministro pode sempre, sempre, sempre contar com o seu fiel Presidente da República para se colocar a seu lado. E é muito, enfim, o comentário vai muito nesta linha da Filomena. Embora, enfim, ao Banif ou ao PPI não interessa, o que interessa é que o Marcelo Rebelo de Sousa pôs-se ao lado de Costa e sem referir as verdadeiras polémicas, ou seja, escolheu só a parte que lhe interessava e a parte que poderia pôr-se ao lado de António Costa, sem falar das alegadas pressões sobre o governador e da tentativa do Banco de Portugal de querer retirar Isabel dos Santos do BIC em 2016, nem falou das polémicas do Banif. Portanto, escolheu o ponto que poderia defender António Costa para se colocar claramente ao seu lado. Já agora,
eu fazia isso quando tinha duas, uma nota muito boa e uma nota muito má. Só dizia à minha mãe da nota muito boa.
Exatamente, é um bocado... temos uma boa notícia e uma má notícia. O que é que queres ouvir primeiro, não é? Neste caso, só houve uma que foi dita. Mas já agora, nesta polémica, e eu, enfim, ainda não falei do lançamento do ano, não é? Deste livro, e acho que para um livro é sempre bom haver um processo pelo meio, aparentemente, que isto ajuda a promover o livro e a vender, mas eu sobre este livro ainda gostava, se puder, Carla,
sim,
falar de dois outros pontos, que é primeiras declarações que Mário Centeno tem andado a fazer para atacar Carlos Costa, sem nunca o nomear, não é? Vai dizendo assim umas coisas sem nunca referir exatamente o nome do ex-governador.
Como a tentação de reescrever a história.
Exatamente. Sim. Já foram duas, aliás, essa de reescrever a história, e antes já tinha numa conferência, acho que no ISEG, dizer que devemos respeitar as instituições quando as servimos e depois de as servirmos. Eu já agora, no caso de Mário Centeno, diria que também temos que respeitar as instituições antes de as servirmos, já que Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, tentou limitar a independência do Banco de Portugal e a autonomia numa reforma de supervisão, que acabou por não acontecer, mas Mário Centeno também está aqui de alguma forma a fazer algum ajuste de contas com Carlos Costa, atirando frases vagas sobre este caso, sem nunca referir Carlos Costa. E a minha última palavra para os banqueiros, que ontem, numa conferência do Jornal Negócios, foram dizendo todos que não iam ler o livro. Os banqueiros no ativo, portanto,
sim,
presidente do Santander, presidente do BPI, presidente do Novo Banco, vice-presidente da Caixa, só Miguel Maia, do BCP, disse que ia ler as passagens referentes ao seu próprio banco, e faz bem. Os banqueiros, eu sei que eles disseram aquilo, imagino eu, que disseram aquilo para fugirem à polémica e para não terem que comentar muito sobre o assunto, mas acho que eles deviam verdadeiramente ler o livro.
Aposto que já foram correr lê-lo, como é evidente.
Pois, e claramente. E acredito que o terão feito e fugiram à polémica, mas não lhes fica bem tentar fugir com o rabinho à seringa, não é? em bom português. E, portanto, Miguel Maia, pelo menos, assumiu que iria ler as passagens sobre o seu banco, e eu acho que fazem todos bem em ler as passagens.
Claro, vão ler aquilo
do seu banco
que
e dos
viu.
Outros bancos para perceber
dos
o que
outros,
é que...
Sobretudo
claro,
dos outros,
dos
não é?
Seus bancos e dos outros bancos para perceber o que é que estamos a falar.
E é por isso mesmo, por isso é que é o lançamento do ano, como dizias. Alexandra, vais distribuir as tuas notas ou vais centrá-la apenas numa única pessoa?
Ah, eu apetecia-me despachar aqui isto tudo a notas, a notas más, com alguma exceção do Miguel Maia, acho que merece uma nota um bocadinho superior à dos outros, porque pelo menos assumiu que iria ler a dos seus bancos, mas eu dou uma nota, prefiro centrar em Marcelo Rebelo de Sousa com uma nota muito negativa, e vai um 4, que é
quatro.
Para... Eu até acho boa nota, e Mário Centeno, que também vai pelo mesmo 4, porque acho que há aqui ajustes de contas que Mário Centeno também está a fazer, sem ser frontal para o fazer.
Ao contrário do que pelo menos neste livro é possível ler. Filomena, a tua nota vai para o Presidente da República também?
Vai para o Presidente da República, e pela esta forma, como é que eu ia dizer?
Criativa?
Para esta marcelice que foi tentar ali jogar com a confusão toda entre BICs, BANIFs e BPIs e todas as confusões que ele... BPIs, eu confundo os bancos todos hoje, vocês conseguiram baralhar-me mesmo.
Deixa lá o também.
E toda esta confusão que ele tentou lançar-nos areia para os olhos para não falar do que realmente interessava e ajudar António Costa. António Costa agradece. E só por ele tentar fazer esta manobra toda, eu hoje não dou 0, dou 1, está bem? Mas é por causa também de, coitado, ele recebeu aquela bala e apareceu lá no palácio e pareceu ontem ter ficado um bocadinho assustado, até porque veio falar daquilo quase à 1 da manhã. E, portanto, só por causa disso vem a minha solidariedade. E fica um.
E tá fica o generoso um da Filomena. Paulo, queres olhar para esta questão assim numa perspectiva mais política?
Quero e quero até dar nota ao PS e a António Costa, porque finalmente conseguem cumprir aquilo que é o sonho do PS, mas também do PSD à sua maneira, que é ter uma maioria, um governo e um presidente, não é? Isto com a perspectiva de uma legislatura completa. Na primeira maioria do PS, a maioria absoluta de José Sócrates, que começou ali em março de 2005, Jorge Sampaio só tinha mais um ano de mandato e, portanto, aí houve uma conjugação, de facto, uma maioria parlamentar, um governo e um presidente da área socialista, mas sabia-se que o mandato de Sampaio acabava logo passado um ano e, portanto, só houve ali uma convivência de um ano. Agora, esta perspectiva de uma legislatura inteira com um presidente que é claramente favorável ao governo, de facto, está aqui cumprido o sonho. Portanto, não se trata aqui sequer de haver um alinhamento ideológico, isso é absolutamente irrelevante e desnecessário. O importante aqui é esta disponibilidade, ontem mais uma vez demonstrada, enfim, em todo o esplendor, a absoluta disponibilidade do Presidente da República para intervir em todos os assuntos, em todas as polémicas, venham elas onde vierem, independentemente da gravidade, daquilo que está aprovado, do que não está aprovado, e sempre, mas sempre com o objetivo de varrer essas polémicas que envolvem o Governo para baixo do tapete, não é? Mesmo quando Marcelo Rebelo de Sousa, e a Filomena já explicou isso, não percebe rigorosamente nada dos factos que estão em causa. Ou não percebe, ou então percebendo, baralha-os propositadamente na praça pública. São temas complexos, obviamente, não são fáceis de entender pelo comum dos cidadãos, não é? E ele baralha aquilo tudo. Marcelo Rebelo de Sousa começou por reagir no início, quando foi publicado o primeiro capítulo do livro, dizendo que não o leu. Bom, como se Marcelo alguma vez tivesse sido impedimento para comentar livros ou para avaliar livros, o facto de os ler ou não ler. Agora, se leu,
a dizer que ele
não percebeu.
Os livros todos que comentava.
Estou a sugerir. Aliás, alguém recordou nos últimos...
Olha, estou sentada na cadeira.
Alguém comentou-nos...
Vais ter que provar em tribunal essa afirmação,
exato.
Paulo.
Recordou nos últimos dias que Marcelo tinha, enfim, assinava uma... preenchia uma coluna que é ali e gostei, e era qualquer coisa nas centenas de livros por mês. Bom, mas adiante, se de facto Marcelo já conseguiu ler o livro, então não percebeu, alguém faça um desenho ao Presidente da República para explicar o que é o BIC, para explicar o que é o BPI, qual era o problema de um e o problema de outro com Isabel dos Santos, porque de facto não percebeu. Aliás, não é novo esta coisa do Presidente da República meter os pés pelas mãos em factos, não é? Ainda há poucos dias tivemos um sobre Miguel Alves. Ele disse que a justiça foi muito rápida, demorou 10 dias a agir. Está errado. O Presidente da República não percebeu que a acusação secretário de Estado, que levou à sua demissão, foi a propósito de um processo em que ele era arguido desde 2019, portanto há 3 anos.
Claro.
Não foi no caso dos 300 mil euros que tinha sido revelado dias antes pelo público. E, portanto, alguém explicou ao Presidente da República que, já que quer comentar tudo e mais alguma coisa, que convém pelo menos acertar nos factos, é o mínimo. Mas pronto, esta disponibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa para dizer qualquer coisa, qualquer dia, torcendo factos ou ignorando factos, de facto nunca encontramos, e eu acho que nunca nos passou pela cabeça na altura encontrar-se, que era em Mário Soares ou em Jorge Sampaio, mesmo quando coexistiram nos mandatos presidenciais com governos socialistas. E portanto, eu penso que António Costa e o PS estão de parabéns, porque têm uma maioria absoluta, têm um governo. E tem um presidente, claramente um presidente, que está disponível para fazer para este tipo de atitudes, no fundo, varrendo para debaixo do tapete todas as polémicas.
Portanto,
de uma forma
de Sá Carneiro.
O sonho de Sá Carneiro, que o de Sá Carneiro tinha para o PSD, está cumprido agora e de uma forma ainda por cima tão vantajosa como esta de ter um presidente que não tem nenhum critério, que se for preciso torce os factos para estar ao lado do governo.
E, qual
portanto,
é a nota?
Eu acho que António Costa e o PS merecem aqui um 16, que tem a vida muito facilitada.
Um 16 para a vida facilitada do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro. José Manuel Fernandes, não podes deixar escapar o mais recente relatório do Tribunal de Contas, e falamos aqui em reguladores independentes, que deixa muitas críticas às medidas que o governo colocou no terreno para ajudar a economia a reagir à pandemia.
Sim, não posso, mas deixa-me só dar uma pequena nota final sobre a história também das declarações dentro do Marcelo Rebelo de Sousa, porque nisto, mais uma vez, é bom ter memória, não é? Portanto, e o que se passa é que Marcelo Rebelo de Sousa nunca teve uma relação, eu diria, normal, construtiva, com o anterior governador do Banco de Portugal. E a razão por isso ter acontecido é simples, é que tem a ver com, inevitavelmente, Ricardo Salgado. Há muita gente em Portugal que nunca perdoou aquilo que aconteceu no Banco Espírito Santo e aquilo que aconteceu em particular a Ricardo Salgado. E é bom não esquecer a proximidade muito grande que existia entre Ricardo Salgado e Marcelo Rebelo de Sousa, entre o Grupo PES e Marcelo Rebelo de Sousa, porque, enfim, agora havia outras relações para além desta, não são relações financeiras, são relações de proximidade, são coisas diferentes. E, portanto, aquilo que o governador fez, e uma das razões porque ele se manteve também silencioso estes anos todos, é porque não queria sair daquele lugar. É evidente que ninguém pode vir para a praça pública discutir com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças, na altura em que foram atacados, e foram atacados várias vezes. Não pode fazer isso sem imediatamente a seguir demitir-se, não é? E havia uma guerra que até o momento o Banco de Portugal ganhou em todos os tribunais com Ricardo Salgado. E portanto eu acho que é bom recordar que em Portugal houve quem dissesse a certa altura não a Ricardo Salgado e houve quem, se tivesse podido, não teria dito não. E esta divisão é uma divisão que convinha ter bem presente porque para aquilo que somos hoje, é muito importante saber que já não cá está o dono disto. Bem, dito isto, eu queria só fazer uma pequena nota sobre mais uma entidade independente, o Tribunal de Contas, as irritações tradicionais que o Tribunal de Contas cria nos membros de vários governos, este é apenas mais um, e não só, recordemos que o atual Ministro das Finanças ainda era Presidente da Câmara de Lisboa, atacou várias vezes o Tribunal de Contas, vamos ver como é que as coisas agora correm. O relatório 2 é sobre as ajudas à economia portuguesa durante o período da pandemia. Bem, esta semana tínhamos conhecido a história dos computadores, hoje conhecemos o fracasso de grande parte dessas medidas, ou porque eram inúteis, ou porque o dinheiro nem sequer chegou à economia. Não é, infelizmente, não é nada que nos surpreenda, porque é muito bom falar dos anos em que Portugal cresce mais que a média europeia, mas nos anos da pandemia ficámos na cauda da Europa outra vez. Fomos dos últimos países a chegar novamente ao nível de riqueza que tínhamos antes da pandemia. E em boa parte isso aconteceu pela tibieza, por um lado, das medidas de apoio à economia foram tomadas e, por outro lado, pela ineficácia habitual do Estado português, da forma como o governo português desenha as medidas, e o Tribunal de Contas cá está, mais uma vez, a chamar-nos a atenção para o que corre mal, para as coisas que não são feitas como devem ser feitas, e não, recordemos, já agora a propósito disto tudo, que uma das razões porque Miguel Alves fez aquele famoso contrato com aquele notável e invejoso e inventivo empresário Ricardo Moutinho, acho que é o nome dele, foi para evitar o Tribunal de Contas. Portanto, ainda bem que cá está o Tribunal de Contas, ainda bem que o Tribunal de Contas continua a fazer os seus relatórios, porque ao menos, de vez em quando, levanta-se um bocadinho do véu e o nevoeiro dissipa-se, porque ontem houve um esforço de criar nevoeiro em torno desta questão do BPI e do BCI e do BIC e do BADIF, e mostrar por tudo no mesmo saco quando são coisas diferentes, mas felizmente que de vez em quando há relatórios do Tribunal de Contas para nos ajudarem a ver no meio deste nevoeiro. Portanto, eu vou aí um 16 para o relatório do Tribunal de Contas, só para, nós de vez em quando também temos notas positivas, não é, Carla?
Então fica este 16 ao lado do 16 que o Paulo Ferreira também atribuiu hoje. Está feito e o vencedor é. Até amanhã.